saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é Lucas Homerdin, economista do Sicredi. E hoje no dia 16 de novembro de 2021, vamos falar sobre o movimento do mercado financeiro no exterior e também aqui no Brasil. No exterior, a terça-feira foi marcada pela divulgação de indicadores de atividade econômica nos Estados Unidos, os quais vieram melhores do que esperado pelo mercado. As vendas no varejo avançaram 1,7% em outubro em relação ao mês anterior, enquanto a produção industrial aumentou 1,6% nesse mesmo período. No caso do varejo, chamou a atenção dos analistas a recuperação da compra de bens em meio à estabilidade de gastos com alguns serviços na pesquisa. Se esperava que, com a melhora da situação da pandemia nos Estados Unidos, os consumidores deixassem de consumir tantos bens para passar a consumir um volume maior de serviços. No entanto, não foi isso que o dado de outubro mostrou. Enquanto as vendas online avançaram 3,9% e os gastos com eletrônicos e eletrodomésticos subiram 3,8%, as vendas em restaurantes e bares permaneceu praticamente estável em outubro. Essa persistência da demanda por bens em meio ao fraco desempenho do setor de serviços sugere que as pressões sobre a cadeia de insumos devem continuar, mantendo a pressão sobre a inflação nos Estados Unidos. Olhando para a indústria, ela mostrou melhora em relação ao mês anterior, com um forte ritmo de crescimento em outubro. Vale destacar, porém, que esse resultado refletiu a melhora de algumas atividades do setor que haviam sido fortemente impactadas pelos efeitos negativos do furacão Ida em meses anteriores. Esse movimento de recuperação é improvável que se mantenha nos próximos meses, mantendo a perspectiva de que a indústria deve avançar a um ritmo mais lento à frente. Os fortes resultados da atividade econômica nos Estados Unidos foram acompanhados pela promulgação do pacote de infraestrutura do governo Biden, que ajudou a impulsionar os índices de ações nesta terça-feira. O pacote de $1,2 trilhão tem entre seus objetivos aumentar a competitividade da economia, criar empregos e construir uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas. Nesse contexto, os principais índices de ações nos Estados Unidos avançavam, com o Dow Jones subindo 0,58%, o Nasdaq avançando 0,72% e o S&P 500 com uma alta de 0,65%. Em meio aos sinais de atividade mais forte e suas possíveis implicações sobre a política monetária, o dólar se valorizava frente a outras moedas fortes nessa terça-feira. Já na Europa, o dia era de resultados mistos. Algumas bolsas locais se beneficiaram do bom humor dos investidores nos Estados Unidos, como o DAX na Alemanha e o CAC 40 na França, que avançaram 0,61% e 0,34% respectivamente. Já o FTSE 100 em Londres tinha um dia ruim, puxado pela forte queda das ações da AstraZeneca. Hoje, a Pfizer anunciou que permitiria aos fabricantes de medicamentos genéricos produzir versões baratas de sua nova pílula para Covid-19 a países de baixa renda. Como as duas farmacêuticas são concorrentes, as ações da AstraZeneca sofriam bastante nesta quinta-feira. No Brasil, o dia era de forte queda do Ibovespa, que recuava 1,34% até o horário de fechamento desse podcast, e era cotado a 104.887 pontos. O resultado ruim dessa quinta-feira refletia a incerteza dos investidores em relação ao avanço da PEC dos precatórios no Senado e a preocupação com a dinâmica da inflação no Brasil e também no exterior. Hoje foi divulgado o IGP-10, que é um dos índices de inflação calculados pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil. Em novembro, o indicador, apesar de ficar abaixo do esperado, avançou 1,19%, um resultado forte para um único mês. Esse resultado mais forte do IGP-10 coincidiu com uma revisão para cima das projeções de mercado para a inflação deste e dos próximos 2 anos, conforme apontou o relatório Focus do Banco Central hoje pela manhã. Nesse contexto, acabou continuando a reforçar a necessidade de aumento de taxa de juros nos próximos meses. O mercado, porém, tem discutido cada vez mais o ritmo desse ajuste em meio aos sinais de fraqueza da atividade. Hoje pela manhã, o Banco Central divulgou o IBCBR, que é um indicador de atividade que busca refletir o desempenho do PIB no mês. Embora tenha vindo de acordo com o esperado pelo mercado, o indicador recuou 0,27% em setembro em relação a agosto, reforçando a percepção dos analistas de que o resultado da atividade econômica no terceiro trimestre foi bem fraco, com alguns chegando a projetar até estabilidade. Nesse contexto, as incertezas relacionadas à tramitação da PEC dos precatórios no Senado não ajudaram. O governo tem buscado aumentar sua margem de apoio à proposta no Senado nos últimos dias, mas alguns senadores têm defendido que devem haver mudanças na proposta aprovada na Câmara. Em meio à negociação com os parlamentares, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, disse que existe disposição dos dois lados para um entendimento. E ficou, portanto, marcado um novo encontro entre governo e parlamentares para amanhã. Refletindo essa incerteza fiscal e o avanço do dólar no exterior, a nossa taxa de câmbio também fechava em alta, com o dólar chegando a ser cotado a R$ 5,50 no horário de fechamento desse podcast, o que representava um avanço de 0,73% em relação ao fechamento de sexta. Com relação à curva de juros, a taxa de retorno dos contratos de DI avançavam ao longo de toda a curva. O contrato com fechamento em janeiro de 2027 via sua taxa de retorno avançar a 11,76%, enquanto o com vencimento em janeiro de 2025 via sua taxa de retorno chegar a 11,83%. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!